As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar registou nesta sexta-feira o quinto dia seguido sem qualquer nova infecção Covid-19, um cenário que reforça a tranquilidade no território nabantino no que à propagação da pandemia diz respeito, mas ainda se tiver em consideração que nos últimos 13 dias, apenas, entre aspas, em 2, houve testes positivos, num total de 3 contágios. Nesta fase, segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar tem 4 infecções em curso e apenas uma pessoa na chamada vigilância ativa. Ou seja, alguém que teve contacto com um infectado e que agora está a ser seguido pelas autoridades de saúde. Depois de um dia a zeros, eis que estão confirmadas mais 4 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais no entroncamento e uma em Constância, sendo que o território da Vila Poema já não tinha registro para contágios desde 3 de março. O entroncamento, por sua vez, viu interrompida uma série de 20 dias seguidos sem casos. No total, dentro do Médio Tejo, já se confirmaram 12.888 infecções, das quais 33 estão ativas. O número de altas, 12.477, não sofreu alterações, assim como os óbitos associados à pandemia, 378 no total. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 9, seguindo-se Abrantes com 8 e Tomar e Torres Novas, ambos com 4. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.027 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar 2.503 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 4 infecções ativas. Torres Novas, 1.994 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 4 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.108 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 3 infecções ativas. Alcanena, 1.023 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 267 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 1 infecção ativa. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Paulo Macedo será o candidato da CDU à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas que irão realizar-se neste ano. O atual diretor do Agrupamento de Escolas Templários e ainda eleito na Assembleia Municipal nabantina sucede desta forma a Bruno Graça, candidato em 2017. Aliás, o próprio Bruno Graça será o rosto da CDU à Assembleia Municipal. Tudo indica que estes nomes sejam formalmente apresentados na sexta-feira que se avizinha na Pracete de Olivença, à entrada da Corredora.
Autárquicas 2021 são neste.
Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, deu a cara pelo cancelamento da Feira de Santeria 2021. Em entrevista à ERTS, o eleito confessou que foi muito difícil fazer esta proposta, mais ainda pelo segundo ano consecutivo, justificando-a pela desejada prudência dentro deste contexto pandémico.
Em 2020 já tivemos uma situação semelhante, em que, por razões da pandemia, foi necessário, ou achou-se mais conveniente, cancelar a Feira de Santiria, uma proposta feita pelo vereador Hélder Henriques, que tem delegação de competências nessa área, e, como toda a gente sabe, vai à reunião de Câmara, vão à reunião de Câmara propostas, e a proposta é feita normalmente pelo vereador que tem o pelouro, daí ser eu a fazer a proposta. Foi das situações e das propostas difíceis de fazer o ano passado, mais difícil foi fazê-la este ano. Na verdade, o ano passado, a Feira de Santiria foi a reunião de Câmara a 20 de julho de 2020, e todos os operadores que já tinham sido considerados no procedimento para estarem presentes na Feira de Santiria foram considerados para a Feira de Santiria de 2021, uma vez que a Feira de 2020 tinha sido cancelada. Ora bem, este ano foi constituída uma equipa de trabalho, foi avaliada e analisada e apreciada vários fatores que poderiam influenciar na realização da feira, e achou-se prudente que a melhor decisão fosse o cancelamento da Feira de Santiria. É feita nesta altura para que todos aqueles que já estavam considerados, ou que vinham sendo considerados de 2020, pudessem, em devido tempo, concorrer a outros eventos, a outras feiras noutros concelhos, onde tal se pudesse realizar, ou se possa realizar, e não os privar de, em julho ou agosto, dizer-lhes que a feira iria ser cancelada. De maneira que as coisas foram feitas com o devido tempo, com as devidas cautelas, e como tal, entendeu-se por bem fazer esta proposta, que, curiosamente, foi aprovada por unanimidade, sem contestação maior, e lá está, como prudência, como medida cautelar, como forma de nos resguardarmos em termos de saúde pública.
A redação da ERT foi contactada por uma senhora residente em Tomar que quis deixar um alerta em torno de uma burla consumada em que a própria se confessou como vítima. Segundo este relato, a situação ocorreu nesta quinta-feira no parque de estacionamento do Lidl, onde a mulher diz ter sofrido um encontrão de um homem cujo telemóvel caiu para o chão. O indivíduo apanhou o equipamento, advertindo a senhora que a queda o teria danificado e, por isso, exigiu uma compensação financeira. O homem terá mesmo simulado um telefonema a um suposto especialista no arranjo de telemóveis que lhe avançou com um orçamento. Ato contínuo, a senhora entregou 200 euros ao indivíduo. Agora, horas depois, confessa-se vítima de burla, admitindo que o indivíduo já teria o equipamento danificado e utilizou esse esquema para lhe pedir dinheiro. Questionada pela ERTS, a senhora referiu que ainda não apresentou queixa na PSP. Ainda assim, quis agora deixar este alerta para que outras pessoas não sejam ludibriadas com este suposto esquema.
Rádio ERT. Informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O CDS-PP aliou-se ao Movimento Partido da Terra e ao Partido Popular Monárquico, tendo em vista as eleições autárquicas de 2021 e de olhos colocados no Conselho de Tomar. Tomar, queremos responder. É este o mote da candidatura, encabeçada por Fernando Caldas Vieira, cabeça de lista à Câmara Navantina. A ERTE marcou presença na sede do CDS-PP tomarense, ocasião onde se assinou o protocolo entre as três citadas forças. Nota ainda para a presença do tomarense Francisco Tavares, secretário-geral do CDS-PP, que se confessou muito feliz pela concretização deste projeto, que aposta numa alternativa diferente para o concelho navantino.
Depois de dizer-vos que estou muito feliz pelo nascimento deste projeto, numa coligação de três forças políticas, que mais do que nunca Tomar precisa de uma alternativa credível. Uma alternativa com ambição, que tenha criatividade, uma alternativa com capacidade de planeamento e pensamento estratégico. Mais do que três partidos, este é um projeto que une independentes e todos aqueles que consideram que Tomar precisa de uma alternativa diferente, que Tomar precisa de melhorar aquilo que é, aqueles que são os seus destinos. E também não podia estar mais confiante ao ver que este projeto tem um timoneiro de alto gabarito, como o nosso engenheiro Fernando Caldas Vieira, um filho da terra, uma pessoa experiente, uma pessoa com uma experiência profissional exímia, uma capacidade de trabalho e credibilidade inatacáveis e uma vontade imensa de trabalhar pelo nosso concelho. Tem todas as características que considero fundamentais para liderar os destinos do concelho. Porque a verdade é que o próprio sucesso, desenvolvimento e prosperidade do nosso concelho depende das qualidades, das competências do seu comandante. Em sentido contrário, se o candidato que é eleito, se for eleito, seja limitado, com vistas curtas e pouco ambicioso, aquilo que acontece é que o concelho ficará, desde logo, condenado à mediocridade.
A fechar a sessão, nota para a intervenção do Fernando Caldas Vieira, candidato do CDS-PP à Câmara de Tomar, que centrou atenções nas prioridades a cumprir.
Queremos responder às necessidades das pessoas e das famílias com as questões relacionadas com a sua vida do dia-a-dia, que não pode ser dificultada. Pelo contrário, a questão da habitação, a questão do dia-a-dia cultural, a questão da segurança e da proteção civil, tudo temas que as pessoas são sensíveis para se sentir bem nesta terra. E da mesma maneira, da parte que está por trás, que é da economia e as empresas. E não é só do turismo, como disse o Francisco, e para as quais eu não me canso de dizer que é preciso uma grande renovação dos serviços da Câmara. A Câmara é muito grande, tem muitas pessoas, pode fazer muito mais. E estou convencido que se pode pôr a trabalhar muito mais. Claro, quando se fala da economia e dos impactos, temos que falar também do ambiente. Eu sou sensível à questão do Navão, tenho referido muitas vezes, mas não é só o Navão. Temos problemas com a poluição do ar, se calhar não tanta como tínhamos no tempo da industrialização, mas temos problemas com a gestão de resíduos, temos até problemas com a gestão do som. Todas as valências do ambiente e da sustentabilidade têm que estar sempre presentes na nossa conduta e na nossa atuação.
Autárquicas 2021 São Leão.
Está marcada para 15 de junho a reabertura da piscina Vasco Jacó de Tomar. Pelo menos assim se perspectiva. A data foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que aproveitou ainda para dar conta de que está em curso um projeto que seja a base para uma intervenção de fundo naquela estrutura de lazer. Como referiu na recente reunião do Executivo, tudo aponta que até final de 2021 esse mesmo projeto esteja concluído.
A piscina Vasco Jacó está prevista abrir a 15 de junho, como é mais ou menos habitual, e este ano abrirá nos moldes do ano passado. Portanto, o ano passado fizemos, se recordam, fizemos algumas intervenções, não lhe vou chamar de fundo, mas maiores do que era costume. Portanto, a piscina ficou efetivamente de cara lavada, não só no seu, digamos, do aspecto do edifício, mas também da envolvente, da própria ligação com o rio, portanto, a frente, a rotação foi toda realizada de novo, portanto, passou a haver uma visibilidade da piscina para o rio e do rio para a piscina, coisa que antes não acontecia, assim como uma série de outras melhorias. Agora, a outra questão que coloca, que é do projeto, e aí sim, depois de uma obra de fundo, é verdade que é uma intenção nossa, é verdade que está previsto, que estava, ou está formalmente prevista no orçamento para este ano, e é verdade que está a ser desenvolvido um projeto, mas por várias razões, até porque há de facto muitos projetos, e aqui estou a falar apenas ainda de projeto a decorrer, e portanto a capacidade não, obviamente não é a mesma para todos, ou seja, quando se lança um conjunto de ideias depois, ou de projetos, depois tem que se ir vendo, já se sabe de partida que não são todos execuíveis com a mesma velocidade. E depois tem a ver com várias razões que vão surgindo com o tempo. Este, efetivamente, é daqueles que teve um arranque mais tardio, desde logo pela questão de topografia, portanto teve que fazer um levantamento topográfico de tudo, não só do edifício, mas de toda aquela zona, incluindo o antigo parque de campismo e parte significativa da envolvente do estádio. Isso demorou bastante tempo, nós temos apenas um topógrafo e tem havido muitas necessidades, portanto a equipa está de facto a trabalhar num caderno, a equipa neste caso do gabinete Marabita está a trabalhar num projeto, mas esse projeto ainda terá que ser submetido a uma equipa externa e só depois disso é que haverá condições para que se possa avançar para uma execução. Portanto, para sermos objetivos, dificilmente, a nível de execução para a obra, dificilmente isso poderá acontecer em 2021. Portanto, se pudermos chegar ao final deste ano com o projeto concluído, porque estes projetos são complexos, têm muitas especialidades, requerem vários parceiros, ali vamos ter também a questão da APA e do leite cheia, embora aqui seja diferente porque é para utilização de verão e não de inverno, e portanto isso facilita, mas vai ter também essas condicionantes. Portanto, o projeto demorará e aquilo que é a nossa perspectiva é que se efetivamente se possa chegar ao final deste ano com o projeto concluído e que depois em 22 possa de facto ser ano para avançar para a obra.
Foi apresentado nas instalações do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar o novo guia turístico do concelho. Está em causa o Foge Comigo, que pretende aumentar a permanência de turistas no território nabantino, como explicou a presidente do município, Anabela Freitas, na sessão de apresentação do guia.
Todo o trabalho que temos feito em Tomar só é possível porque existe uma correspondência quase perfeita entre aquilo que são os objetivos da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e aquilo que são os objetivos do município de Tomar, e isso permite-nos trabalhar em conjunto e fazer crescer não só o município de Tomar, mas também toda uma região centro. Aliás, naquilo que foi a discussão que agora já está em vigor, do plano estratégico da Entidade Regional de Turismo do Centro, recordo-me bem que, desde logo, e pegando aqui em algumas palavras, de posicionarmos como um destino sustentável, amigo do ambiente, as alterações climáticas no centro também das nossas preocupações, quando isso foi levantado pelo município de Tomar, automaticamente o Sr. Presidente da Entidade Regional do Turismo disse sim e faz parte daquilo que é a nossa estratégia, porque é uma estratégia de todos do centro, que depois contribui, obviamente, para aquilo que é a estratégia nacional. Porque mais do que uma prestação de serviços, foi um trabalho conjunto, foi uma descoberta conjunta, não só por parte da empresa, mas também por parte dos nossos técnicos que trabalharam convosco e que, para que hoje pudéssemos estar aqui a apresentar o Foge Comigo. Estamos aqui perante um guia turístico, mas eu acho que o resultado final vai muito para além daquilo que é um guia turístico. Não se limitou a fazer um repositório daquilo que existe em Tomar, mas faz parte, e quando falo Tomar aqui falo em concelho, e isso é algo que tem que ser sublinhado, porque Tomar tem muito mais para oferecer do que a sua cidade, até porque se um dos nossos objetivos é aumentar a permanência dos turistas no território, portanto temos que lhes dar a conhecer tudo aquilo que o território tem. E portanto, com aquilo que temos a conhecer, com aquilo que temos e que temos a obrigação de dar a conhecer, e esta edição faz isso, conseguimos assim, é mais um incentivo para aumentar a permanência dos turistas. Mas, dizia eu, para além de ser um guia turístico, vai muito além disso, porque os próprios tomarenses acabam por poder descobrir coisas no seu concelho que desconheciam.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Ontem, o Fatias de Cás estreou em Lisboa a peça de teatro Sim, Senhor Primeiro-Ministro. 3 dias depois dos sportinguistas terem comemorado na rua a vitória do campeonato de futebol. Estes dois eventos, que nada têm a ver um com o outro, permitem observar a realidade de um alternativo ponto de vista. A peça do Fatias de Cá, inspirada numa peça de teatro que os autores do Yes Minister, da BBC, que tanto sucesso teve há uns anos nas televisões de todo o mundo, passa-se nos bastidores do gabinete do Primeiro-Ministro e aborda várias questões pertinentes e atuais, como o aquecimento global, a corrupção, a imigração ilegal, o tráfico sexual, as energias renováveis e os investimentos chineses, entre outros por maiores. Em registro de comédia, claro, o que quer dizer que usa o riso para desmontar e desmascarar aquilo que a hipocrisia leva a sério: o medo. Os sportinguistas aproveitaram a melhor desculpa possível para desmontar e desmascarar, no sentido de tirar a máscara, que as regras do desconfinamento são uma coisa assim assim, e se baseiam também naquilo que a hipocrisia leva a sério: o medo. Uma coisa é certa: com tantos milhares de pessoas no todo molho e fé no Sporting, daqui a 2 ou 3 dias ou bem que se reinstalou a pandemia e volta a haver gente convidada por todo o lado, ou bem que faz de conta que não se passou nada, mesmo que tanta gente tenha estado em alegre convivialidade. Outra coisa também é certa. Mesmo que os sportinguistas venham a demonstrar que podemos muito bem escusar de andar a fugir uns dos outros, continuará a haver, tal como sempre houve na história do homem, os amigos da catástrofe que nos impingem a hipocrisia do medo. Que é diferente do medo de per se. Medo, cada um tem o que tem, e quem nunca teve medo, que atire a primeira pedra. Mas a hipocrisia está no fingir que se tem medo, usando o célebre mais vale prevenir que remediar, para atacar os que usam o ditado oposto: quem não arrisca, não petisca. O hipócrita age convencido de que está a fazer o bem, de que tem sempre razão, e orgulha-se de andar a lixar todo aquele que se lhe afigura diferente dele próprio, seja na cor, na crença, na raça ou nos hábitos de lazer. Fiquemo-nos pelo mais sábio: moderação em tudo, até na moderação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.